Voltamos a apresentar Autores e Livros.
De volta com Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na entrevista de hoje, uma conversa com Celina Muniz sobre seu último livro, Quase Contos.
Entrevista.
O autor de livros recebe agora Celina Muniz, brasiliense de nascimento, cresceu em Fortaleza, vive hoje em Natal, no Rio Grande do Norte, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também autora. Já publicou 4 livros e agora lança mais um, Quase Contos. Celina Muniz, bem-vinda a Autores e Livros. Fala pra gente um pouquinho aí da sua carreira literária. Quase Contos é o seu 5º livro. Como é que começou essa caminhada?
Oi, Anderson. É uma alegria estar aqui nesse programa, o qual é meu companheiro de fim de semana, Autores e Livros, adoro, sou fã. E então, estou aqui a Natal há quase 11 anos. Foi aqui que eu me estrei, digamos, literariamente em livro. E agora eu estou lançando justamente o 4º livro de contos da minha trajetória, que é o Quase Contos. Um livro escrito todo... Agora, na grande maioria dos 16 contos, escrito nesse ano da pandemia, 2020, e que foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc aqui pela Fundação da Capitania das Artes.
Na apresentação do livro, na orelha do livro, você escreve o seguinte: estes contos refletem a ideia de que a literatura é um entre a concretude da desmesura e a abstração da realidade. É uma ponte para o tudo e o coisa nenhuma. Assim, que não se espere um final. Comenta isso pra gente.
Pois é, isso tem a ver com as minhas preferências, não só como autora, mas como leitora, por histórias que não se concluem, que não têm um final fechado, inequívoco. Eu gosto de histórias que parecem correr paralelas a outras que estão aí na imaginação do público, dos leitores e das leitoras, né? Então, eu quero coisas incompletas, inacabadas, que fiquem no ar enquanto história e que cada um interprete do jeito que quiser e puder.
Eu percebi isso, a minha impressão na leitura dos seus contos é que eles, além de serem abertos e interpretativos, né, eles são extremamente, podemos dizer assim, poéticos. Há uma grande dose de poesia nas suas palavras, principalmente naqueles que são mais reflexivos, naqueles que mais dramáticos, eu posso dizer assim. Essa intenção já vinha, então, desde o início, desde a primeira letra digitada?
Anderson, sim, eu acho que foi um processo, essa tentativa de colocar na prosa a poesia. E eu acho que isso se intensificou justamente nesse ano de clausura, de confinamento. Então, todo o isolamento talvez me permitiu uma introspecção tal que eu pude mergulhar mais nesse viés poético mesmo, né? Da linguagem em si, da plasticidade da linguagem. Então, eu não quis só fabular, contar uma história, mas eu quis explorar justamente essa plasticidade das palavras, né? Esse fazer poético. Ou seja, nem é prosa e nem é poesia totalmente distintas, né? É um quase, quase qualquer coisa.
Ou seja, você trabalha muito, para quem nos acompanha aqui no Autores e Livros, os seus textos transitam muito, né, entre esse lado poético, mas também tem algumas coisas ali bem da realidade, bem dura também, né? Como é que foi isso? De onde vem essa sua visão também?
Então, eu acho que talvez eu seja atravessada por um quê de pesquisadora. Na minha condição também de professora e pesquisadora, eu tento observar os fenômenos no mundo. O mundo como ele é e está, como ele se apresenta. Pessoas, situações, episódios. E a minha instigação literária é justamente pegar uma coisa que parece banal, prosaica, está ali no dia a dia, no cotidiano, de forma tão presente que até invisível, e perceber isso numa possível grandiosidade ou uma condição extraordinária que de repente pode ter, também sempre dependendo de quem observa ou vai ler a história, né?
É isso, eu percebi então interessante que parece que você está do lado do que está acontecendo. A sua narrativa nos coloca como leitor do lado do acontecimento. Você coleciona histórias na composição desses contos todos? Eles vêm de realidades também que você observou ou não? Tudo é fruto da imaginação?
Tá tudo junto e misturado, sabe? Não tem como distinguir de maneira muito polarizada. Isso é real? Isso não é real? Isso é autobiográfico? Isso é ficcional? Tá tudo misturado. Então, eu estou atravessando aqui uma rua e vejo uma cena, e essa cena se transforma em outra coisa que eu vou processando aqui até chegar no computador. E lá no computador, por sua vez, já toma um ritmo que às vezes eu não me dou conta, não controlo. Eu também só descubro muitas vezes o desfecho de uma história ali, no momento em que eu estou com o teclado. Então, é isso, é essa amálgama de coisas, de elementos e de sensações que talvez possa ser contemplada com a palavra quase.
Eu gostei muito de Caridade, da Paz e também Um Milagre. Todo livro é gostoso de ler. O livro, se eu não me engano, tem 70 e poucas páginas, né?
É, um livrinho fininho, quase um livro de bolso. Numa sentada a gente lê.
Pois
ou
menos
nem dá tempo da gente se entediar, né? Não dá tempo. Tem o pós-fácil também, é preciso ressaltar isso. Tem um pequeno ensaio crítico de uma pessoa muito querida lá de Fortaleza, professor Alves de Aquino, também poeta e também editor. Ele assina como poeta de meia tigela, de forma totalmente irônica, porque ele é um grande poeta. E ele fez um ensaio crítico não só sobre este livro, o Quase Contos, como também sobre os três livros anteriores de contos, né? O livro de contos de Aliciene, de 2012, justamente esse livro que marca minha estreia literária aqui em Natal, com o Sebo Vermelho, inclusive. Uhum. Depois, uns contos ordinários, que eu fiz em parceria com um selo editorial de Fortaleza, o Ed Bar. Depois eu fiz Contos do Mundo Delirante, em 2018. Depois eu escrevi o meu primeiro romance, que é o Bombo. É uma história meio ficção e meio histórica sobre Natal durante a época da ocupação militar na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos vieram e fizeram aqui a base militar. Aí a gente escreveu esse O Bombo, que é uma história de um jornalista que quer lançar um jornal carnavalesco bem naquela época da guerra. E finalmente, então, agora, o meu quarto livro de contos, que é o Quase Contos, como eu disse, um livro escrito durante a pandemia.
A gente aqui no Autores e Livros estamos conversando com Celina Muniz, autora de Quase Contos. Celina, você falou ali atrás do seu processo de escrita, né? Que você visualiza a realidade, vê uma informação, vê uma coisa acontecendo na rua, guarda na cabeça, chega em casa, coloca no computador e vai escrevendo. Às vezes o final aparece somente ao final da escrita, realmente. É diferente escrever conto de um romance para você ou não? O romance também foi desse jeito? Foi caminhando, você planejou mais, já sabia onde que ia chegar?
Foi bem diferente, sim. Foi bem diferente porque o fôlego era outro. Todos os livros de contos, quando a ideia me surge, eu chego, sento no computador e pronto, terminou. Às vezes eu nem me dou muito ao trabalho de revisar, por isso cometo altas gafes, inclusive. Mas o fato é que o conto chegou e tchau. Já o romance, no caso, durou um longo tempo, talvez mais do que o processo de escrita de cada um dos livros de contos. Acho que o romance eu levei uns 2 ou quase 3 anos para escrever do começo ao fim, desde a ideia, né, inicial, o lampejo, até a publicação. Os contos, não. Eu me resolvo com eles de maneira muito mais rápida. E o romance, ele era um desafio que eu tinha para mim, eu queria escrever um romance na vida, né? E essa ideia do jornalista que quer lançar um jornal humorístico durante a Segunda Guerra, aqui em Natal, ela me perseguia também há um tempo e eu não sabia como lidar com ela. E, ao mesmo tempo, estava produzindo outra escrita, que era uma escrita acadêmica. Então, aí ele exigiu mais fôlego e mais disciplina, porque em determinado momento eu tinha começado, deixei na geladeira e aí, poxa, tenho que terminar isso aqui, eu tenho que concluir. E aí foi quando eu decidi, me sentei, em 4 meses eu finalizei então o romance, mas que demandou muito mais fôlego e mais disciplina, mais do que os de contos.
Celina, o autor desses livros vai pela Rádio Senado para 14 capitais e é distribuído para diversas rádios país afora pela nossa Rádio Agência Senado. Quem está ouvindo a gente, como é que eles podem conseguir seu livro?
Pois é. É uma alegria poder dizer isso, porque eu sou ouvinte e fã incondicional da Rádio Senado. Então, eu acho que o canal pode ser o meu e-mail, Celina, com C e dois L, celina979164@gmail.com. E eu acho que é o melhor canal, sem falar que eu estou nas redes também, né? Nesse mundo digital aí, em que a gente também publica. Facebook, Instagram da vida, Celina Muniz. Celina, com 2 L's.
Celina Muniz, para a gente encerrar nossa conversa, infelizmente, né? Papo gostoso. O que vem pela frente? Temos mais livro de contos? Temos algum outro romance? Ou você também tem poemas guardados nas gavetas?
Anderson, o projeto é sempre o próximo livro. Poeminhas eu tenho. Eu costumo dizer que às vezes eu me meto em alguns poemetos, mas eu não me atrevo de forma alguma a publicá-los. Deixa eles lá, para a sorte da humanidade. Mas o próximo projeto mesmo a ser impresso é um livro acadêmico. Tem a ver com uma pesquisa que eu realizei aqui no Rio Grande do Norte, em Natal particularmente, sobre selos editoriais de autores, de escritores e poetas. Ou seja, autores que decidiram se tornar editores. É um projeto aí que eu tenho para logo em breve também colocar no mundo. Ele está, digamos, 90% escrito. Eu acho que vale a pena contar essa história.
Tá certo, então. Celina Muniz, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. E quando tiver mais escritos, venha conversar com a gente. É sempre bom.
Eu que agradeço, Anderson. Muito grata pela oportunidade. Um abraço para você e para todo mundo.
Quase Contos, de Celina Muniz, traz então 16 histórias e foi contemplado na Lei Aldir Blanc Funcarte. O livro também tem na capa a ilustração da filha da autora, Rosa Maria, marcando assim a estreia da jovem desenhista. Se você se interessou por Quase Contos, entre em contato com a autora pelo e-mail celina979164@gmail.com. Repetindo, celina979164@gmail.com. E a poesia sempre tem espaço garantido no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz, no Encantos Diversos, os poemas de Cláudio Melo e Souza.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos homenageia o poeta Cláudio Melo e Souza, que viveu de 1924 a 2011. Natural do Rio de Janeiro, Cláudio Melo foi também jornalista e ensaísta. Em 1978, lançou sua primeira obra poética intitulada O Domador de Cavalos. Dele, selecionei para você o poema O Cão. Nada mais próximo da morte. O cão dormindo na calçada, na medula do sonho se mantém, e não se anula ao modo de mosaico, ralo e chão, sobre cuja epiderme, alto relevo, desenha sua sombra, que o ocupa como a tudo que a morte desocupa, acentuando o cárcere e o relevo. Por entre as coisas próprias de uma rua, persiste indecifrável, pelo, instinto, e sempre distinguido do comum. Quando a morte o constrói e o faz nenhum, a figura do cão, só, no recinto do sono transbordante em que flutua. Em 1980, publicou Corpo e Alma, e 5 anos depois, Passageiro do Tempo. Desse último, você ouve agora trecho de Duas Manhãs na Fazenda. Manhãs de verdade, as manhãs da fazenda. A bruma nascia do focinho dos cavalos. O sol vinha devagar, como para me pregar um susto de luz e transformar o calor num arrepio. Um sol que chega mais tarde, temor do inverno, jeito de que não arde, olhar de primeira namorada diante dos pés de caqui. Duravam até tarde as manhãs na fazenda, até aquele ponto em que o vermelho sabe usar o amarelo para fazer a manhã apodrecer. Não existem mais as árvores da fazenda, nem o frio protetor, o cobertor de então. Elas morreram cansadas, carregadas, mas deixaram sombras. O chão está manchado. Também publicado no livro Passageiro do Tempo, você confere agora a profundidade e a singeleza do poema Um Branco. A borboleta branca está atônita entre as cores e os verdes do jardim. A rosa da quaresma pousará o seu pesar de nada? Pressente o risco de parar. Receia ser presa de um olhar. Se repousar na flor, quem herdará o dom de ser a luz iluminada? Quando esta borboleta se for, serei sua memória apenas, sua cor. Não poderei ser o mesmo após o espanto de ter vivido o enigma do branco. Na música, quem se valeu de metáfora parecida foi Marcelo Genesi, ao compor Borboleta, que você ouve na voz de Zélia Dunca.
Música que nem borboleta, ela voa pra onde quer, ela pousa em quem quiser, não é homem nem mulher. Música que sai da gaveta, se traveste na voz de alguém, quando entra dentro da cabeça, não é sua e nem de ninguém. Te invade, te assalta e te faz refém. Se a rima não vem, já sabe bater palma com a mão. E quando chegar o refrão, bater com os pés no chão. Se não decorar a letra, pode cantar nananana. A melodia pode assoviar, pode até dar um berro, pode berrar. Às vezes ela é como um ladrão, ou como um convidado trapalhão. Depois que entra não quer mais sair, quer repetir, repetir, repetir. Te invade, te assalta e te faz refém. Se a rima não vem, já sabe bater palma com a mão. E quando chegar o refrão, bater com os pés no chão. Vermelha, também tem música de toda cor, de acalanto, de baile de amor.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e também pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. E você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Participe do Autores e Livros. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Pode ser uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio, com dicas de assuntos, comentários ou elogios. Pode mandar também a sua dica de leitura. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.